Bora então continuar o estudo da 8666, que tem coisa pra caramba pra gente ver dessa lei. Conforme a gente já conversou, tem alguns pontos dela que são um pouquinho mais sebosos, assim, um pouquinho mais chatinhos, tal. Não é por isso que não pode ser estudado. Mas veja bem, são pontos um pouquinho menos cobrados, mas que demandam a sua atenção. A gente vai trabalhando eles, a gente vai esquematizando, eu vou te mostrando as partes mais relevantes para a prova, aí depois é contigo, hein? Pô a bunda na cadeira, ó, e papiro, fazer o papiro. Então vamos lá. Vamos falar agora do próximo ponto da Lei 8666, que é o seguinte, me acompanha aí. Me acompanha aí. É uma partezinha que fala das obras e serviço. Esse aqui é o próximo subtópico. Essa parte aqui das obras e serviços, nós encontramos ali no artigo 7º da Lei 8666. Porque o que que nós já vimos? Nós já vimos que a Lei 8666, ela fala lá para aquisição ou para contratação de obras, serviços, alienações e compras. Vamos dividir um por vez. Vamos ver o que a lei fala acerca de compra e serviço, o que ela fala de alienação, o que ela fala de obra. Bora lá. Vem comigo. Vem comigo. Ó, qual que é o conceito básico que a lei traz de obras e serviços? Primeira parte. Ela fala que tem que ter uma sequência para que seja feita uma obra e um serviço. Ela fala que as obras e serviços devem respeitar a seguinte sequência. Primeiro, precisamos de um projeto básico. Aquele projeto que define as especificações, o objeto da licitação. Então, primeiro temos o projeto básico. Beleza? Aí, na sequência, o projeto executivo, que trata da execução completa da obra, tal. E por último, a execução, que é colocar a mão na massa. Que é colocar a mão na massa. Então ele tem essa sequência: projeto básico, projeto executivo e a parte de execução. Beleza. Um ponto legal que a lei nos diz é o seguinte: que a execução de cada etapa, tá ligado essas três etapas aí? Sim, professor. Então, a execução de cada uma dessas etapas depende da conclusão de cada uma dessas etapas, olha só, depende da conclusão da anterior depende da conclusão da etapa anterior. E também da aprovação. Depende da conclusão e da aprovação das etapas anteriores. Então, olha só, a gente só parte para o projeto executivo depois que concluiu e foi aprovado o projeto básico. Não faz sentido? É, faz sentido. Beleza, só que tem uma exceçãozinha. Tem uma exceçãozinha. Olha só. Tem uma exceçãozinha. A lei fala que, salvo quanto ao projeto executivo, salvo quanto o projeto executivo, que pode ser desenvolvido, salvo quanto ao projeto executivo, que pode ser desenvolvido concomitantemente com a execução da obra. Que concomitante, professor? É quando faz junto. Isso aqui pode ser feito desde que autorizado pela administração pública. Então vamos lá. É uma parte que parece que é difícil, mas não é. Eu vou te mostrar aqui. Ó, uma etapa depende da conclusão e da aprovação do anterior. Por exemplo, a gente está no projeto básico. Só vai iniciar o projeto executivo, que é a próxima etapa, uma coisa lógica. Depois que o projeto básico está concluído e está aprovado, aí a gente parte para o projeto executivo. Mas note que tem uma exceção. A execução e o projeto executivo podem caminhar juntos desde que é autorizado pela administração pública. Beleza? Beleza. Vai lá, copia, bate o print que nós já vamos para o próximo ponto. Dois segundinhos para você copiar e bater o print, beleza? Então vai. 3, 2, 1, bora para o próximo. Ó. A lei nos traz alguns requisitos. A lei nos traz alguns requisitos para que a administração pública possa licitar o objeto do nosso presente estudo. Obras e serviços. Bobeira. Coisa fácil também para a prova. Vamos lá. Isso aqui também é uma leiturazinha, você mata, tá? Mas eu quero esquematizar essa parte só para não ter medo na hora da prova. Primeira coisa, ó, quais são os requisitos? Primeiro é o projeto básico. Primeiro requisito é o projeto básico que precisa ser aprovado. Já falamos dessa parte. Aquele projeto básico que define ali o objetivo, o que, que vai ser licitado. Beleza. Depois tem que ter o orçamento detalhado. A administração pública precisa saber quanto isso aí vai custar. Tem que ter orçamento detalhado, ela tem que saber quanto vai custar aquilo lá que ela vai comprar, que ela vai construir. Depois, também precisamos ter uma previsão de recurso orçamentário, é saber de onde vem o dinheiro para pagar isso aí. Então, ela vai fazer o projeto básico, ela vai ver quanto ela gasta, quanto vai gastar, beleza? Ela vai ver também de onde sai o dinheiro para pagar isso aí, que é a previsão de recurso orçamentário. E último caso, esse aqui também é mais bobinha, mais copiou-colou, ó. É, o produto precisa estar contemplado nas metas do PPA, o famoso plano plurianual, só que, claro, quando for o caso. Só quando for o caso de plano plurianual. Você vai reparar que nessa próxima parte, a lei traz algumas vedações. Eu vou destacar aqui a mais importante que nós temos, mas ela traz outras. Eu vou colocar aqui a mais importante. A lei diz que é vedado, que é proibido incluir no objeto, é proibido incluir no objeto da licitação, é proibido então fazer a inclusão do objeto, a obtenção, de recursos, copia que já vou te explicar, tá? De recursos para a sua execução. Não pode, então, incluir isso aqui. Tem uma exceçãozinha. Salvo, anota que tu já explica tudo. Salvo quando estivermos falando de uma licitação para o regime de exploração mediante concessão. O regime de concessão que serve para explorar um serviço público. Então, vai lá. O que nós vimos ali em cima, ó, que são esses requisitos, que é o que está em azulzinho? É o que tem que ter para rolar uma obra no serviço. Tem que ter o projeto básico, é saber certinho o que vai rolar, o que ela precisa, qual que é o objeto. Tem que ter o orçamento, saber quanto vai gastar, quanto vai custar. Tem que ter a dotação de recurso orçamentário, saber de onde esse dinheiro vem. Tem que estar lá o plano, tem que ter lá também o produto do PPA, quando for o caso. Então, detalhe. No objeto, não pode contemplar como vai ser obtido o recurso financeiro. É tipo assim, ó, a gente vai prestar um serviço e nesse serviço a gente vai ganhar esse dinheiro dessa forma que vamos usar para custear ele mesmo. Não pode. Já tem que ter a dotação orçamentária, a não ser que seja regime de concessão. A concessão é quando ela licita para que uma empresa privada use aquele serviço público para ganhar dinheiro. Ela explora aquele serviço público, tipo o transporte coletivo urbano. Mediano também, nada de outro planeta. Vai lá. Bate o print, copia, que a gente vai para mais um trechinho. Bate o print, copia bonitinho aí. E aqui nós falamos as principais regras, tem várias, tá? Eu quero que você leia tudo. As principais regras acerca de obras e serviços, beleza? Copiou bonito? Então tá. Agora nós vamos falar um pouquinho das compras. Você vai reparar que eu não uso a mesma sequência da lei muitas vezes, porque não fica didático. Então a gente vai colocar aqui de uma separação um pouquinho mais didática, beleza? Beleza, ó. Nós temos aqui nas compras algumas coisinhas lá no artigo 14. Lá no artigo 14, beleza? Beleza. O que que a gente sabe das compras? Pouca coisa nós precisamos desenrolar aqui. Primeiro, nos casos das compras é obrigatória, a administração pública, então, vai comprar alguma coisa. É obrigatória, primeiro, a caracterização do objeto. E também é obrigatória a indicação do que nós já vimos antes, dos recursos orçamentários. Também é uma coisa bem simples, parece que é difícil, mas não é. Olha só, quando ela vai comprar alguma coisa, o que que ela tem que mostrar? A caracterização do objeto? Ah, comprar papel. Não, não é comprar papel, tem que estar caracterizado. Ah, vamos comprar papel, tamanho A4, gramatura tal, utilizado para impressão e tal. Então ele vai definir certinho o que é o que está comprando. Não é comprar papel, tem que ter a caracterização. E outra, falar de onde esse dinheiro vai sair. Então, onde nós teremos aí a obtenção dos recursos orçamentários, beleza? Pouca coisa, tá? Pouquinha coisa. E essa apresentação que nós temos aqui, ela deve ser feita sobre pena de nulidade da licitação e também de responsabilização, de responsabilidade do bisonho cabeçudo que lhe deu causa. Então, nulidade mais responsabilização da pessoa que deu causa. Beleza? Beleza. Mais uma coisinha acerca das compras. Então, vai lá. Bate o print que eu vou trocar de tela. Vou colocar na tela seguinte, porque vai ficar um pouco apertado nessa. Então, vai. 3 segundinhos, o tio está trocando. Vai lá. Pronto? Então, tá. Olha só um outro detalhezinho, ó. Aqui nas compras, quando a administração pública vai comprar, então, alguma coisa, sempre que possível, algumas coisas devem ser observadas. Então, veja bem, quando ela vai fazer compras, sempre que possível, o que que deve ser observado? Vai lá que isso aqui é de boa, isso aqui cai também, é bem suave, ó. Primeiro, deve ser observado o princípio da padronização. É melhor ela comprar coisas padronizadas, porque aí ela sempre tem coisas que são compatíveis, que tem uma viabilidade técnica, então tenta dentro do possível comprar de forma padronizada. Não é sempre, não é uma obrigatoriedade absoluta, é sempre que possível. Peraí que eu esqueci o acento aqui, pronto. É sempre que possível, beleza? Olha o próximo. Sempre que possível, as compras devem ser feitas pelo sistema de registro de preços. Ah, a gente vai ver já já o que é esse tal de registro de preços. Parece que é cabeludo, mas não é. Você vai ver que não é. Já já a gente vai ver. Sempre que possível, aqui também nas compras, deve ser observadas as mesmas condições de aquisição e as mesmas condições de pagamento. Então, devem ser utilizadas condições de aquisição e pagamento semelhantes àquelas do setor privado, semelhantes às condições do setor privado. gente vê como aquilo rola no setor privado e a gente vai fazer ali algo semelhante. Muito bem. Aqui, também nas compras, elas podem ser subdivididas. Elas podem ser subdivididas em quantas parcelas quanto for necessário. Em quantas parcelas, então, forem necessárias para fins de atendimento de peculiaridades de mercado. É tipo assim, tem coisa que é melhor comprar parcelado do que comprar tudo de uma vez. Então, tem coisa, ela pode comprar, por exemplo, um tanto de um tanto de outro, ou ela vai comprar impressora. Às vezes, ela compra a impressora de um fornecedor, a tinta de outro. Para quê? Para ter aí uma maior vantagem, para pagar menos, tal, para ter uma oferta melhor. Também é coisa bobinha. E o último ponto. A lei também determina que, sempre que possível, as compras devem ser balizadas pelos preços, elas devem ser balizadas pelos preços praticados em mercado. É para a administração pública? Pelo mercado não, pelo mercado é o de cima, as peculiaridades do mercado. Ela vai sempre balizar-se pelos preços praticados, olha só, pelos órgãos e entidades da administração pública. É tipo assim. Imagina que vai comprar papel. Tá, quanto que a administração pública costuma pagar quando ela compra papel? Por quê? Para a gente ter um padrão, para não correr o risco de naquela licitação específica estar pagando muito caro. Então ela vai balizar isso. Nada muito difícil aqui, tá? Nada para ficar esquentando muito a cabeça, não. É uma parte mais copiou-colou da lei, uma parte mais tranquila que eu estou só te ajudando a esquematizar para ajudar na hora da prova. Vai lá, bate o print aí. Bate o print aí. Que a gente falou das compras. Viu que a gente falou desse tal, desse sistema de registro de preços? Tá, a gente vai falar um pouco mais dele agora. Então vai, termina aí de copiar a parte das compras. Tá bonito? O tio vai trocar? Tá bom? Então tá, agora o tio tá trocando. Ó. Vamos agora falar desse outro ponto aqui. Que é o sistema de registro de preços, é o famoso SRP, S de sistema, o R de registro e o P de preços, né? Meio presumível. O SRP, Sistema de Registro de Preços. Vale lembrar que esse sistema é regulamentado em decreto específico, que não é o objeto do nosso estudo. Aqui nós vamos falar do Sistema de Registro de Preços. Mas olha, tem um decreto que regulamenta, não é o que a gente está estudando aqui. Aqui a gente está estudando o SRP dentro do que está na 8666, beleza? Beleza, então vamos lá. Para que serve o sistema de registro de preços, Thales? Coloca o conceitinho resumido, que aí eu vou te explicar um pouco melhor. Olha só, o sistema de registro de preços, ele é usado pela administração pública no caso de prestação de serviços e também para a aquisição de bens. E agora vem a palavrinha mágica: é para a prestação de serviços e aquisição de bens futuros. Como assim, professor? Copia que o professor já vai explicar para você. Eu vou te explicar de uma forma bem simples, aí a gente vai vendo as regrinhas, ok? Para você primeiro entender o que é o sistema de registro de preços, aí a gente coloca as regrinhas. É tipo assim: tem coisa que a administração pública compra toda hora, não tem? Tipo caneta, papel higiênico, café, copinho. serviços que toda hora ela contrata. Ah, um serviço de limpeza, um serviço, às vezes, de manutenção. Então, um serviço de encanamento, um serviço de suporte elétrico. Então, tem serviço e tem bem que toda hora ela está contratando. Pensa na União, por exemplo. Ou pensa dentro do Estado. Toda hora está fazendo aquilo. Cara, já pensou? Toda hora que for comprar papel, ela vai lá e licita. Vai comprar papel, licita. Imagina esse monte de órgão que nós temos. Toda hora esses órgãos comprando papel, toda hora licitando. Ah, vamos fazer de uma forma mais inteligente? Vamos. A gente faz assim. A gente faz uma pesquisa ampla de mercado, a gente faz uma licitação e a gente vê quem no mercado oferece o melhor preço. Tipo assim, é o seguinte, hein? Vamos dar uma olhada aqui quem no estado tal que vende papel mais barato. Ou até nível nacional. Vamos ver aqui quem vende papel mais barato. Aí faz uma licitação e fala, ó, fulano vende tanto, por tanto, por tanto. Aí vai estar lá, tipo assim, não copia isso aqui, tá? Não copia que eu vou pagar. Não copia que eu vou pagar. Aí vai ser feita uma lista. Vai ser feita uma lista. Tipo assim, ah, vou comprar papel. Beleza. Aí vai ter uma lista de quem vende aquele papel do tipo X, tá determinado certinho, tá? Aí vai ter lá, ah, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Ó, esse aqui vende, por exemplo, cada resma de papel, ah, ele vende a R$12. Ah, esse vende a R$12,50. Esse vende a R$13. Esse vende a R$13,30. Esse vende a R$14. E assim vai. E assim vai. Ó, e esse cara aqui, ele tem aí, por exemplo, 10 mil unidades para venda. Ah, esse tem 2 mil. Esse tem aqui 100 mil unidades à venda. E assim vai. E assim vai. Aí imagina que eu sou diretor do órgão, então eu vou licitar. Quando eu vou licitar, em vez de licitar, eu falo, cara, eu preciso comprar lá 1.000 resmas de papel. Em vez de licitar, sabe o que eu faço? Esse aqui não é o mais barato? Ele não tem o tanto que eu preciso? Sim. Eu venho e compro com ele. Ele falou que ele pode vender até 10 mil resmas por mês. Opa, ele tem? Tem, vou lá e compro com ele. Então, o registro de preços, a gente, tipo assim, é uma pré-licitação. Ele está fazendo uma pré-licitação para quando precisar comprar, não tem que ir lá. Eu sou o órgão, vou lá e falo, opa, quem que vende mais barato? É esse aqui. Ah, ele faz tanto? Vem cá que eu vou comprar com você. Isso que é o sistema de registro de preços. Já deixa os preços registrados e em vez de ir lá e fazer a licitação, é só ir lá e comprar. Beleza? Legal. Feito isso agora, eu vou apagar o exemplo, tá? Vamos apagar o exemplo, que o exemplo aqui não nos interessa. Era só para você visualizar e entender o que está rolando. A gente vai continuar para as regrinhas, ok? Ok. Vamos continuar agora as regrinhas aqui acerca do nosso SRP. Olha só. Primeira regrinha. O sistema de registro de preços será precedido... Ele será precedido, primeira coisa, de uma ampla pesquisa de mercado. Para realmente verificar se a gente não fez uma lista furada. Para realmente verificarmos se aquela lista lá não é furada. Imagina, velho, tem uma lista ali superfaturada, não rola. Então, uma ampla pesquisa de mercado. Segundo pontinho, o SRP... É, então, feito sobre qual modalidade licitatória? O SRP, ele é feito sobre a modalidade concorrência. Mas tem um detalhe. Se na sua prova vier apenas Lei 8666, isso aqui resolve. Agora, se tiver também pregão, vale a pena saber... que também pode ser utilizado o pregão, mas isso não está na Lei 8666. Isso aqui está lá na Lei 10.520, que é a lei que fala do pregão, beleza? Aí pode ser usado o pregão, mas na verdade, você tem que ver o que vai estar no teu edital. Se normalmente estiver ali só a Lei 8666, ele vai falar concorrência, ok? Ok. Agora, se tiver também o pregão que está na Lei 10.520, também pode ser utilizada essa modalidade. Então tá, próximo ponto agora, próxima característica aqui. O SRP, ele terá essa lista, essa ata que é formada, ela terá validade de, no máximo, um ano. De, no máximo, um ano. Então, essa lista, ela vale por, no máximo, um ano. O prazo máximo que ela vai valer é por um ano. Beleza? Beleza. Mas não acabou, não. Mas acabou, não. Tem mais algumas regrinhas para nós vermos aqui. Então, ó, a validade do registro, tá? Só para você entender aqui o que, que é essa validade que eu estou falando, para não ficar também, né? Ela tem um prazo máximo de validade, ou seja, depois desse tempo aí, tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Beleza? Beleza. Tem esses pontos, mas tem mais alguns pontinhos para nós conversarmos. Vai lá, bate o print, copia, que eu já vou trocar. Então, deu para sacar com o registro de preços, ela faz tipo uma pré-licitação, não vale para o resto da vida. Fica válido por, no máximo, um ano. Passou isso, tem que fazer uma outra. A modalidade é a concorrência, só que também dá para usar o pregão. Mas a banca só pode perguntar para você se cabe o pregão, se também tiver a lei do pregão no edital. Senão, ela se abstém aqui a perguntar dessa parte somente, ok? Ok. Vai lá, bate o print que o tio está trocando. Vai lá que eu já estou trocando. Beleza? Então tá, trocando agora. Olha só um próximo ponto, ó. Quando a gente fala aqui do sistema de registro de preços, vamos fazer mais algumas observações, tá? Mais algumas observações. Olha só a primeira, ó. Primeira delas, a administração pública não está obrigada, ó, palavrinha mágica aqui, ó, não, ela não está obrigada a firmar contratações. Ela não está obrigada a firmar contratações. Cara, é tipo assim, é quando ela vai lá e faz tipo um orçamento, ela não é obrigada a comprar, é algo que ela faz sem compromisso. Tem o SRP, beleza? Eu sou lá, então, diretor de um órgão, tal, autoridade responsável. Eu vejo a lista. Aí eu falo assim, mas eu não quero comprar dessa lista, não. Eu prefiro licitar. Posso? Claro que posso. Não é uma obrigatoriedade. Não é porque está na lista que é obrigado a comprar ali. Negativo. Ele pode licitar se quiser. Então, cuidado. Ela não é obrigada a firmar contratações. Segundo detalhe. No caso... o sistema de registro de preços, esse aqui a gente já viu, ó, ele é utilizado para compras sempre que possível. Então, a gente utiliza o SRP sempre que possível quando for compras. Repare que não é uma coisa absoluta. A lei fala sempre que possível. Tá bom. Ela também fala um outro detalhezinho. Tá ligado essa lista de preços que nós conversamos? Sim, professor. Essa lista de preços, ela terá uma publicação trimestral. Essa lista de preços terá uma publicação trimestral. Mas, professor, você não falou que era um ano? Opa! Cuidado para não confundir. A validade do registro é por, no máximo, um ano. Mas, a cada 3 meses, a administração tem que publicar o registro. A cada 3 meses, ela publica. Publicou 3 meses, publicou 3, publicou 3, publicou 3. Opa, deu um ano. Vamos fazer tudo de novo. Então, cuidado para não confundir. A validade do registro, da pesquisa feita, é por, no máximo, um ano. Só que a cada 3 meses ela vai jogando a lista ali na publicação. Beleza? Beleza. Cuidado para não confundir. Cuidado para não confundir. Um outro detalhezinho também relevante aqui. Toda hora a gente verificou que quando a administração pública vai licitar, ela tem que indicar a dotação orçamentária, né? Aham. Mas olha aqui um ponto relevante, ó. Aqui no SRP, a administração pública, quando faz aqui o sistema de registro de preços, ela não precisa indicar a dotação orçamentária. Como não, professor? Porque é o seguinte, no SRP, ela só está fazendo uma consulta. Ela só está fazendo uma ata, fazendo um registro. Isso aqui não obriga ela a contratar. Então, não tem que ter dotação orçamentária. A dotação orçamentária será exigida apenas no ato da contratação. Então, ó, por quê? Porque essa dotação orçamentária, ela é exigida apenas no ato da contratação. Apenas do contrato. É apenas quando for efetivamente contratar que apresenta a dotação orçamentária. Então, cuidado, tá? Para não confundir aqui com essa parte. Beleza? Beleza, professor. Vimos aí, então, algumas coisas bem abacaxizinhas, nada de outro mundo. Bate o print aí que eu vou tirar da tela já. Então, o SRP é tipo uma pesquisa prévia, uma listação prévia que a administração faz para deixar a ata ali, para deixar aquela lista de preços. Aí, quando ela vai comprar algo ou contratar um serviço, ela vai lá na lista direto. Nós vimos que, como regra, ela não está obrigada a firmar contratos. Quando for compra, sempre que possível, ela usa o SRP. Mas não é sempre, sempre. É sempre que possível. A lista tem validade, o registro tem validade por no máximo um ano e ele é publicado trimestralmente. Qual que é a modalidade utilizada? Concorrência, sendo que se tiver lei 10.520 no seu edital, também vale o pregão. Beleza? Beleza, Thales. Não é assim, ó, né? Não chegamos ainda no cerne da 8666, mas estamos pegando alguns pontos que também vale a pena a gente dar uma olhadinha. Beleza? Então vai lá, bate o print aí que a gente já vai encerrar essa parte aqui e começar uma outra parte da lei. Vai lá. Vamos encerrar essa parte e começar uma outra partezinha da nossa querida Lei 8666 de 93, beleza? Aí na próxima aula, a gente continua no próximo vídeo, a gente segue aí estudando a famosa Lei do Capeta. Um grande abraço, até já!